Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na quinta sessão ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça chamada regimental.
Adel Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira. Jorge de Souza Biscaia Júnior, José Nézio Xavier Lemes, Marli Aparecida Godinho,
presente.
Mauro Vieira Machado,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira,
presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Takeshi e Yossi Zaco, todos os vereadores presentes, presidente.
Convido o vereador Wagner Takeshi e o Sisaco para ler uma passagem na Bíblia.
Som. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol. Uma manhã sem nuvens é como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra.
Informo aos presentes, após o encerramento dessa sessão, haverá uma reunião para esclarecimento sobre o serviço da coleta de lixo. Portanto, peço a colaboração de todos para que possamos prosseguir com o trabalho dessa sessão. Em votação, a quarta sessão, a ata de 2018. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Aprovada a ata por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 016/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento do vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 017 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 05 do vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação do assessor jurídico de gabinete, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 07/2018 do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 019/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 08/2018 do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos o ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 020-2018, da Prefeitura Municipal de Piedade, resposta ao requerimento 09-2018 do vereador Benedito Alves dos Santos. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 174-2018 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminhe anexos os balancetes da receita e despesa referente ao mês de dezembro de 2017. Valemos-nos da oportunidade para apresentar protesto elevado em consideração e estima. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 175-2018 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminhe em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de janeiro de 2018. Valemos do ensejo e da oportunidade para apresentar os protestos elevados à consideração e estima. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 185 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando anexas as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$ 792.208,80, referentes ao recurso recebido no mês de janeiro de 2018, conforme lei 4309 de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Mariusa Aparecida Araújo Ribeiro, diretora financeira.
Está com eco, não está com eco? Só um pouquinho mais longe.
Ofício da Diretoria Financeira, número 186-2018, da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando anexos às prestações de contas do recurso transferindo fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia e Piedade da importância de R$ 203.622,63, referente ao recurso recebido no mês de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, conforme a Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Mariusa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício 190-2018 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando anexas as prestações de conta da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$ 792.208,80 e diferença no valor de R$ 126.753,42, referente ao recurso recebido no mês de fevereiro de 2018, conforme a Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Mariusa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira.
Só para dar ciência.
Não
precisa de nada, né?
Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Convênio Interno 34/2017, que celebram entre si a União por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Município de Piedade, por intermédio da Prefeitura Municipal de Piedade. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2018, concede título de cidadão emérito ao senhor Edmilson de Marcos Ribeiro. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2018, concede o título de cidadão emérito ao senhor Edmilson de Moraes Ribeiro. A Câmara Municipal de Piedade decreta: o presidente da Câmara Municipal de Piedade do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão emérito ao senhor Edmilson de Moraes Ribeiro pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Em anexo à biografia do homenageado, plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de março de 2018. Vereador Geraldo Amâncio, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, assinado pelos demais vereadores. Projeto de Lei 07/2018 altera a Lei 4347 de 20 de agosto de 2014, que disciplina o recebimento de honorários advocatícios em processos judiciais, que é parte o município de Piedade, conforme especifica. Ofício 021/2018, da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja, à Câmara Municipal, o Projeto de Lei 007/2018, que tem por objetivo alterar os artigos da Lei Municipal 4347, de 20 de agosto de 2014, que disciplina o recebimento de honorários advocatícios em processos judiciais em que é parte o município de Piedade. O presente projeto de lei tem por objetivo aprimorar o mecanismo criado pela lei que regulamentou o recebimento de honorários advocatícios e em processos judiciais, em que é parte, tanto ativa como passiva, é o município de Piedade. Na prática, é necessário criar mecanismos administrativos para regulamentar o recebimento dos honorários advocatícios. Essa rotina administrativa não foi prevista na criação da lei, prevendo, por exemplo, a cobrança pela lançadoria municipal e o depósito em conta corrente dos procuradores municipais. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2018, concede título de cidadão piedadense ao senhor Abel de Oliveira. Projeto de Decreto Legislativo 02/2018. A Câmara Municipal de Piedade decreta: o presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao senhor Abel de Oliveira, pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação e anexo à biografia do homenageado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de março de 2018. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Os ofícios se encontrarão na secretaria à disposição dos vereadores e o projeto será encaminhado ao departamento jurídico posteriormente às comissões. Peço ao senhor secretário a ler o requerimento.
Requerimento número 14/2018, questiona se a estrada municipal PDD 130 está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvida a igreja, o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe se a estrada municipal PDD 130 no bairro do Gurgel está apta a receber denominação, bem como seja encaminhado a esta casa a croquia do local. Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Esse pedido visa juntar os referidos documentos que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via municipal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de março de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 15/2018. Solicito informações sobre as ruas do bairro do Ciriaco. Senhor presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais e ouvido a igreja e o plenário, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que encaminhe a esta casa as seguintes informações relacionadas às ruas do bairro do Ciriaco. 1. As ruas do bairro estão aptas a receber denominação? 2. Caso afirmativo, favor encaminhar certidão sobre a aptidão. 3. Enviar descrição das ruas para que possam ser denominadas. 4. E croqui das ruas do bairro. Justificativa. Essas informações são necessárias para que eu possa apresentar um projeto de lei dando denominação às ruas do bairro em atendimento à sugestão dos moradores da localidade, conforme solicitação anexa. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de março de 2018. Vereadora Maria Aparecida Godinho.
Discussão ou requerimento? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 16/2018. Solicito informações sobre o convênio firmado entre a Prefeitura e a Lira São João. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvido a igreja, o plenário, e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que encaminhe a esta Câmara cópia do convênio firmado entre a administração municipal e a Lira São João, bem como seja esclarecida a forma de seleção dos professores e demais funcionários do Conservatório Municipal. Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal no cuidado da aplicação dos recursos e na observância do orçamento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de março de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado.
Logo em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 17/2018. Solicita informações sobre a coleta de lixo em nosso município. Senhor presidente, considerando o grande acúmulo de lixo espalhados em todos os bairros, podendo acontecer vários surtos de doenças à saúde e, com isso, a economia na área da limpeza pública ficará mais cara. Considerando que, com isso, a nossa preocupação é muito grande, pedimos à Prefeitura Municipal que nos encaminhe algum estudo que esteja fazendo para melhorias, pois nos encontramos em calamidade na área da limpeza. requer a mesa, ouvida a igreja, o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado o seu prefeito municipal, solicitando as seguintes informações a respeito da coleta de lixo no nosso município. 1. A previsão de regulamentação da coleta de lixo, se sim, encaminhar cópias. 2. Existe estudo para a melhoria da limpeza pública, se sim, quando? 3. Existe algum projeto em andamento para novas vagas para coletores, se sim, informar. Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Visa o presente requerimento esclarecer a atual situação e fornecer uma resposta à reivindicação dos munícipes que anseiam pelo serviço público mencionado. Plenário vereador Roberto Molina Silva, 9 de março de 2018. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Coloco em discussão o requerimento.
Vai discutir.
Senhor presidente, 9 vereadores, vereadoras, população presente, imprensa, meu boa noite. Sobre esse requerimento, sobre a minha autoria, a nossa preocupação hoje é sobre a limpeza pública, né? Tivemos aqui um relato do nosso amigo Cido, que veio aqui também procurar na Câmara Municipal, no atendimento ao público. E ele me relatou que, infelizmente, quando acabou um sistema de hora extra que eles tinham, que era uma compensação, eles têm um horário para trabalhar. E depois daquele horário não podia mais estar trabalhando, por isso estava ficando muito lixo acumulado. Então eu fiz esse requerimento para que possa, que a nossa administração possa dar um atendimento melhor para isso. Porque precisamos primeiro melhorar a nossa coleta de lixo para depois nós aplicar algo para a população. E com isso, eu vejo também uma valorização dos nossos funcionários públicos. Seria bom nós fazer um estudo para melhorar, né, o rendimento do funcionário público, todos. Porque assim, você pagando bem, aí você pode estar cobrando também melhor. Então é só isso.
Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. O requerimento está aprovado por todos os vereadores. Leitura das indicações.
Indicação 51/2018. Indica manutenção das estradas no bairro do Sarapio dos Luz. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar as estradas em geral no bairro do Sarapio dos Luz. Vereador Mari Aparecida Godinho e José Anésio Xavier Lemes. Indicação 52/2018. Solicita a instalação de mais ventiladores ou estudo sobre a viabilidade de estação de ar-condicionado no velório municipal. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de instalar mais ventiladores ou que sejam feitos estudos sobre a viabilidade de instalar ar-condicionado no velório municipal, principalmente no salão localizado no subsolo que faz frente à Rua da Liberdade. Vereadora Maria Aparecida Godinho. Indicação 53/2018. Indica manutenção na estrada no bairro do Siriaco de Baixo. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção, nivelar e cascar a Rua 9 antes da Mercearia do Ceará, do Gás, no bairro do Siriaco de Baixo. O vereador Alex Pior da Silva. Indicação 54/2018. Indica manutenção na estrada do bairro do Siriaco de Baixo. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obstruir formalidades regimentais, seja feita a manutenção, nivelar e cascalhar uma rua entre a casa do senhor Dito Pinto e a Igreja Assembleia de Deus no bairro do Ciraco de Baixo. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 55/2018. Indica estudo para a colocação de tubos na rua 11 no bairro do Ciraco. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja feito estudo para a colocação de tubos na rua 11 no bairro do Ciraco. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 56/2018. Indica um estudo para desassoreamento do rio Pirapora no bairro dos Godinho. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja feito estudo de viabilidade técnica junto à Secretaria de Serviços Públicos e à Coordenadoria de Meio Ambiente para desassoreamento do rio Pirapora no bairro dos Godinho. Vereador José Anésio Xavier Lemes.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereadores inscritos no tema livre. Wagner Takeshi.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, imprensa, nobres vereadores, vereadoras, guarda, polícia civil, senhores, é muito bom ver a casa cheia. Estou aqui hoje para prestar um esclarecimento. Na sessão da semana passada, eu havia me comprometido a convidar o nosso prefeito, o vice-prefeito, para estar aqui hoje, prestando esclarecimentos aos senhores. Porém, eu peço desculpas aos senhores, porque eu não sabia que existe diante do regulamento constitucional existente, não há espaço para a existência de norma municipal que possibilite a convocação do prefeito e do vice-prefeito para prestar esclarecimento na Câmara Municipal. Porém, o senhor prefeito está presente hoje, o senhor Bubi. Eu acredito que seja a melhor pessoa para responder às perguntas dos senhores. O nosso prefeito hoje, ele está em Brasília, em busca de investimento para a Piedade. Ele estará participando da cerimônia de assinatura do termo de adesão do programa Internet para Todos. Muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos, consulto aos senhores vereadores. Dispensa o intervalo de 15 minutos.
Sim.
Sim. Passamos então para a ordem do dia. Projeto de lei número 2 de 2018, da autoria do Executivo, dispõe sobre alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 4.484, de 20 de dezembro de 2016, conforme especifica. Esse projeto já foi lido. O senhor dispensa a leitura?
Sim.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7147/2018, referente ao projeto de lei 02/2018 do Executivo. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de 3 de 2018. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amancio Vieira, vice-presidente. Alex Pior da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo 7147, 2018. Projeto de Lei 02/2018 do Executivo, parecer. Após a devida apreciação e consonância com a prerrogativa desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões, Mauro Vieira Machado, presidente, Marli Aparecida Godinho, vice-presidente, Jorge de Souza Biscaia Júnior, membro. A Comissão de Cultura não assinou. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo ao parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Wagner Takeshi Yoshizaki, vice-presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais projeto em pauta, nem vereadores inscritos, explicação pessoal, declaro encerrada essa presente sessão. Convido aos vereadores Jorge de Souza Biscaia Júnior, presidente da Comissão de Obras e Serviço Público da Câmara, para presidir a reunião sobre o serviço da coleta, sobre o serviço da coleta de lixo do município.
Bom, senhores, também gostaria de saber se irão investir dinheiro em educação ambiental.
Por favor, repita, eu não ouvi bem o que estão falando lá.
Gostaria de saber se irão investir dinheiro em educação ambiental.
O meio ambiente vem fazendo esse trabalho. Ele vem fazendo esse trabalho, a escola vem fazendo esse trabalho. Eu acho que a escola é um ponto muito importante do nosso município para que leve até os pais que ainda não estão fazendo o serviço adequado lá, as crianças estão levando isso para lá. Então, precisamos ouvir as crianças, hein, pais?
Muito obrigado.
Olá. Obrigado, senhor.
Som. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos.
Boa noite.
Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Na verdade, eu gostaria de justificar para perguntar, nobre vereador. Eu sei que vou passar um pouquinho do tempo. Quando foi criada a taxa de lixo, realmente foi em 2006. E no artigo 280 diz o seguinte: a taxa de remoção de lixo tem como fato gerador a utilização efetiva ou a possibilidade de utilização pelo contribuinte de serviços de remoção, coleta e destinação final do lixo, respeitando limites de quantidade previsto na legislação municipal, artigo 281. O custo despendido com a atividade de remoção de lixo será dividido proporcionalmente às áreas construídas, de bens imóveis situados em locais em que se dê a atuação do serviço prestado. Parágrafo único. O chefe do executivo regulamentará, por decreto, a forma de cobrança, podendo taxar os terrenos vagos que tenham possibilidade de utilização. Bom, primeiro, o nobre vereador fez alguns questionamentos com relação à taxa do lixo, mas eu gostaria de aproveitar a presença do assessor jurídico aqui, que também pode dar alguma contribuição nesse sentido. Naquele dia foi falado também que o cálculo se baseava em cima da quantidade de vezes por semana que o caminhão passava, mas no artigo aqui 281 não fala dessa forma, né? Outra questão também que eu gostaria de falar: como foi colocado em 2006 essa lei, o nobre secretário por muitos momentos chegou a falar que caberia ao próximo governo, que era de 2008 a 2012, tomar providências, eu acho que o senhor está equivocado, nobre secretário, porque, na verdade, caberia sim ao atual chefe do Executivo naquele momento, porque ele foi até 2008, então ele tinha 2007 e 2008 para colocar isso em prática, e não colocou. Agora, eu pergunto, e até respondo, eu acredito que talvez seja por questão eleitoral, porque ele sabe que isso é uma medida impopular e provavelmente seria muito difícil para ele se reeleger naquele momento. Também gostaria de colocar um pouquinho com relação ao Jeremias, como também foi citado pelo senhor. Por muitas vezes o senhor falou que o vice-prefeito não tem muita força. A gente sabe que até no regulamento, na questão da lei orgânica, a gente sabe que ele é limitado. Mas também o senhor chegou a colocar várias vezes aqui que a gente tem que denunciar, que a gente tem que colocar a nossa voz. E eu acho que o senhor, como cidadão, o senhor também deveria ter colocado naquele momento e ter explicado melhor. E o prefeito Jeremias... E o prefeito Jeremias também gastou uma boa parte daquele dinheiro que foi deixado pela administração anterior para recuperar o aterro sanitário, que o senhor lembra também, que foi muito, estava praticamente lotado, já com notificação da CETESB de interdição, e ele tomou algumas providências logo no início do mandato. Gostaria de colocar inúmeras perguntas que eu estou fazendo, mas gostaria que respondesse tudo depois, então. Qual seria uma medida, por que não foi feito um planejamento antecipado, então, para essas pessoas que fazem a coleta seletiva, para ter esse desconto já? Já deveria ter sido colocado isso em prática. Isso se chama planejamento, que não teve, pelo que a gente percebe. Então, eu até dou uma sugestão de realmente usar mais, investir mais na Cotimap, como foi colocado pelo assessor, para que isso aconteça, uma forma de garantia para o cidadão, aquele que contribuir com a coleta seletiva, ele pode vir na prefeitura e realmente ter esse desconto. Não sei como vai ser a proporção nesse caso. Por isso que eu deixo aqui registrado a importância do planejamento. Com a própria Cotimap poderia ser, dar um recibo. A própria Cotimap poderia dar um recibo que o cidadão faz parte da coleta seletiva, destina o seu resíduo separadamente, e ele tem esse desconto. Seria uma possibilidade. E mais uma coisa também sobre isso. Por quê? A cobrança do IPT, da taxa de lixo veio junto, no mesmo boleto, com o carnê do IPTU. São duas cobranças distintas. Primeiro, o IPTU coloca em risco a casa do cidadão. A taxa de lixo não. A taxa de lixo caberia como, por exemplo, uma pessoa inadimplente. Agora, o cidadão, como que ele vai fazer para ele ter a opção de pagar a taxa de lixo ou não pagar? Sendo que está tudo incluído num boleto só. Eu sei que é o setor de tributos. Eu sei que é no setor de tributos, mas eu gostaria que, se o senhor pudesse, por favor, me dar uma resposta, eu ficaria muito grato. Obrigado pela atenção.
Quer que eu fale primeiro?
Senhor secretário.
A lei número 3759, de 18 de dezembro de 2006, eu acho que o nobre vereador já deve ter lido ela, ela institui o Código Tributário do município. No artigo... No artigo 3º, no item 3, taxas decorrentes da autorização efetiva ao potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados aos postos de exposição de contribuinte, de remoção de lixo. E assim tem várias coisas elencadas. Isso aqui foi publicado, o decreto do prefeito depois, não teve outra alternativa, porque a voz, você fala do Jeremias. Jeremias é meu amigo, mas nem por isso eu cobro ele até hoje, se for preciso, e estou cobrando agora aqui em público. Eu acho que a gente tem que ter vontade de fazer. Porque se tiver vontade de fazer, a coisa acontece. Se lá atrás nós tivéssemos feito a coleta seletiva, não estaríamos pagando conta hoje do lixo. Tem vontade. E não adianta querer falar, porque tem que ter vontade. Não adianta, eu estive lá dentro, cobrei várias vezes, não fizeram porque não quiseram. Vocês estão pagando a conta. Infelizmente, gente, eu não posso fugir da realidade. A realidade é essa.
Questão de ordem.
E o decreto, o decreto foi feito em outubro, novembro ele foi expandiu, saiu no jornal do município, saiu na internet, saiu em vários lugares. Não foi questionado, eu não vi a população questionando nada, está tudo bom. Estava publicado, está aí para todo mundo ver e ler. O que nós precisamos é começar a observar e ler. Assim que a gente começar a ler, observar e escutar, a gente vai estar por dentro do assunto. Agora, não adianta fugirmos da realidade, não adianta fugirmos da realidade, porque eu me culpo, junto com o governo que estava aí, que naquela época não fizemos. Então vocês estão pagando a conta hoje. Infelizmente, não adianta.
Senhor secretário.
Mesa, está liberado.
Só por questão de ordem, eu vou passar agora, se os senhores vereadores me permitem. Eu passarei a palavra agora à população, para quem quiser fazer as perguntas. É o seguinte, quem quiser fazer a pergunta vai pegar o microfone, se dirigir ao meio da Assembleia. Vai ser limitado um tempo de um minuto para fazer a pergunta e um minuto para o senhor secretário responder. Tá bom? Um minuto para fazer, para que isso aqui não vire um palanque político, porque, pessoal, o foco hoje aqui é o secretário explicar o porquê das estradas ruins, o porquê do lixo que está passando e não está passando. Não é para fazer política aqui em cima. Então, eu peço aos senhores, com toda educação, que se limitem a fazer perguntas objetivas sobre o que é de responsabilidade do secretário. Pode, por favor.
Boa noite a todos, senhores vereadores. Secretário, o senhor enfatizou, fez questão de enfatizar, que o senhor é o pai de uma lei que trata os lixos da reciclagem e que não fizeram, porque não tiveram vontade política, porque não podiam ter feito e não fez. Agora, eu estranhei o fato de que Vossa Senhoria já está há um ano e meio, e não pode falar que está fora, porque o senhor está dentro. Qual foi o dia, qual foi a audiência pública que o senhor marcou com o povo para viabilizar a sua ideia, para que não chegasse ao ponto que chegamos hoje? O povo sendo extorquido, porque a população, piedade não tem emprego, uma grande massa desempregada, um povo não tem condições de pagar um valor tão alto e, como disse o nobre vereador, ainda vinculado uma cobrança casada com o IPTU. Se o senhor puder responder, eu agradeço.
Obrigado. O senhor secretário tem um minuto, senhor secretário.
Vanderlei, isso aí é até interessante. Porque em 6 anos não foi feito nada. É até interessante cobrar em 1 ano e meio. Não é 1 ano e meio, não, 1 ano e 2 meses. Mas sim, estamos trabalhando em cima. Eu acabei de falar aqui, acho que o senhor não estava presente, que a gente já conseguiu R$1 milhão, aonde 650 mil vai para a máquina de reciclagem. Não adianta eu fazer aqui, oba-oba, ficar falando besteira, enrolando o povo. Não, a pessoa tem que ter objetivo e tem que ter condições lá para que a gente possa trazer e realmente fazer. Porque de conversa o povo está com o saco cheio.
Obrigado, senhor. Próximo.
Boa noite, vereadores aí, todos que estão presentes aí. Eu vou falar uma coisa aí. Nós não podemos pagar esse taxa lixo, porque nós somos trabalhadores da roça, não somos vagabundos aqui, nós lutamos com a vida. Nós somos vagabundos, nós lutamos, eu fiquei na roça, meus queridos, meus filhos, meus irmãos, tudo trabalha na roça, lá não é dinheiro nosso do, que vai, do povo lá, do nosso município, porque vocês, lá, a creche lá é só barato, nem, até Zaraque tem lá, aquele bairro lá, Não tem nem contêiner aquele barro. Gudinho lá, Pirapolinho lá. Foi lá, regaram o contêiner lá do lagarto lá. Tá errado isso aí.
Fugiu do caminho.
CDH precisa de muito respeito, porque é dinheiro do nosso povo, da nossa população de Piedade, que estamos aqui para brigar com o nosso povo. E o salário do lixeiro aí, coitado do lixeiro aí, ganhou o quê? 60 horas aí. Quem quer 60 horas também? Os que tiraram 60 horas deles, coitado, trabalha embaixo de chuva aí. Embaixo de chuva aí. Os tiraram 60 horas deles aí. Eles que ganham 60 horas. Eu vou a favor deles, porque eu trabalho no lixo. Eu trabalho no lixo. 41 anos.
Fugiu do assunto.
Não
responda nada, vou passar a palavra.
Não tem. Estamos aqui para brigar com o nosso povo.
Obrigado, senhor. Se eu puder passar o microfone para as outras pessoas também, obrigado.
Lá no CDH, precisa de contêiner, limpeza pública, contêiner bom, lavar o contêiner, eu quero a ordem do senhor Goiça, as Goiça eu vou, o meu vizinho de verdade, CDH, Piraporinha, Gordinho, só cobre lixo, Jairá, caralho, tudo certo, sem você aquela graça lá sobre o Goiça, o senhor aí.
Obrigado, senhor. Obrigado. Próximo, pode passar.
Com todo o respeito que eu tenho ao secretário, mas eu gostaria de falar. O senhor comentou sobre o lixo, os entulhos que são retirados. O senhor me conhece muito bem. O senhor já esteve na minha casa. O senhor conhece meu irmão, que está quase paraplégico, andando de andador lá. Um ano lixo na frente da casa dele. Bicho juntando. O senhor falou das galinhas, que o povo não planta, que o povo não faz isso, não faz aquilo. Eu tinha 60 cabeças de galinha. Eu tive que vender por quê? Porque os fiscais de vocês foram lá. E nós somos obrigados a dar fim. E agora vem o imposto do lixo. Alguém consultou o pobre? O senhor está falando muito mal do povo da roça. Mas o senhor lembra de onde o senhor saiu também, viu?
Obrigado.
Boa noite, um minuto, primeiramente. Eu só queria falar para a senhora que eu nasci na roça também. Né? Não precisa falar isso aí. E o lixo, se fica um ano, a senhora acabou de citar que era o vizinho que colocou lá. A senhora... Na roça, ficar um ano e meio lixo ali, acho que é meio perigoso, hein? Perigoso.
Boa noite. Tudo que você falou realmente é bonito, foi uma história bonita, porém jogou a culpa nos anteriores, o que não garante que o que vir depois não vai jogar a culpa nas suas costas. Ele pode dizer que foi essa gestão que não fez, por isso é que a coisa também não aconteceu. Não está te exonerando de nada. Agora, o que eu te pergunto é uma coisa bem prática. Nós, daqui, eu sou da cidade, eu quero saber o que vai ser feito amanhã. Não que pode ser feito. Eu preciso saber do amanhã. O lixeiro está passando uma vez por semana. Quando passa? Eu fui até a prefeitura pedindo para eu levar o meu lixo hospitalar para o pronto-socorro. Não vou jogar na cara de ninguém. O lixo é meu.
Eu acho que está correto.
Lógico, né? Então, você falou, a responsabilidade é minha. Qual é a minha responsabilidade? Colocar a embalagem, colocar no portão da minha casa... E esperar que o coletor passe. Espero na segunda, na terça, na quarta, está cheio de bicho. Tem que voltar para dentro de casa. Aí eu espero na quinta, na sexta, ninguém passou. Então, a minha pergunta é bem sucinta. O que vai acontecer a partir de amanhã?
Obrigado,
senhor. Obrigado.
Um minuto, senhor secretário.
O lixo hospitalar, eu acho que a senhora deve ter já... alinhado, acertado com o pessoal lá da saúde, né? Porque isso aí a gente nem faz coleta devido aos problemas que pode ter contaminação. O amanhã a Deus pertence. O pessoal está trabalhando. O pessoal que trabalha na coleta são pessoas honestas, até que prove ao contrário, eu acredito neles que eles estão fazendo a coleta. Eu não posso precisar para a senhora que rua a senhora mora, não faço nem ideia, não sei onde que é. Né? De repente, podemos até estar cometendo uma injustiça aí, que se for esse o caso, eu tenho certeza que os meninos aqui conhecem até a rua da senhora lá. Se tiver acontecendo isso, ó, acabou de passar o lixo aí na frente agora, o caminhão de coleta. Parabéns ao menino trabalhando à noite aí. Eu acho que isso aí é uma obrigação do município e dos funcionários. Funcionário não pode fugir da realidade. Se realmente estão deixando lá o lixo da senhora, precisamos saber quem é que está fazendo isso. Obrigado.
Obrigado.
Primeiramente, boa noite.
Boa noite.
Mesário, né? Com respeito, eu vou apresentar uma coisa. Eu sou morador do Ciriaco. Trabalhei 22 anos também na prefeitura. Sou aposentado e moro no Ciriaco. Infelizmente, eu moro num barraco, lá num pedrazinho, numa subida lá embaixo. Foi apresentado para mim 100% do que eu pagava de imposto. Foi dentro do carnê 100%. Eu creio que eu estou reclamando para vocês, porque não pode, que nem o nosso amigo falou, não pode ser separado. Eu posso perder meu barraco lá por causa de não poder pagar o imposto. Vindo separado, a gente maneira melhor. Eu sou aposentado, só ganho para comida, vou perder um barraco lá. Lá eu sou doente, a subida não tem benefício. Se for chamar uma ambulância, a pessoa chega aqui, morrido, está com o corpo frio.
Que rua que o senhor mora? Que rua que o senhor mora?
Certo. Então daí é? Por isso eu estou falando, olha, como que eu posso pagar a minha coleta de lixo enquadrado, que nem lixeiro pega direito lá?
Qual a rua do senhor, por gentileza?
Dentro do carnê, os dois juntos, eu não sei decidir. Eu só sei que veio 100% a mais. Como que eu posso fazer? Eu quero uma solução de vocês, com permanência de vocês, para que possa ser nem falado e resolvido. Eu tenho apenas 75 anos, 22 anos de funcionário público de vocês. Também não sou melhor do que vocês, também nem pior. Mas que Deus abençoe vocês, entre no coração de vocês e procure ajudar a população também. Porque vocês têm sua lei, eu também tenho a minha lei, a população também tem a sua lei. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Faz favor.
Amém. Que rua que é do senhor? A rua 7? Ah, aliás, rua 11? Ah. Tá bom. Tá bom.
Pode, por favor. Deve...
Tá joia. Será assim.
Obrigado, senhor.
Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Boa noite, Bubi. O senhor sabe que eu sou funcionário da prefeitura há 24 anos. Já paguei IPTU 10 anos lá na Boa Vista. 10 anos. Tenho os 10 carnês. Né? E o senhor sabe a luta que nós temos no nosso bairro. Eu já tenho contato com o senhor, tenho entrado em contato, o Vaguinho sabe, a maioria dos vereadores sabe.
Sim.
Né? E agora vem essa surpresa de última hora. Eu queria dizer para o senhor que o caminhão de lixo não passa na frente da minha casa.
Eu sou
obrigado a lombar o lixo nas costas e levar aí 150 a 200 metros.
Tem container.
Na realidade, era eu que tinha que receber. Eu tenho que carregar o lixo na costa. Então, é. Por mim, o senhor pode pegar e tirar aquele container amanhã de lá. Sabe por quê? Vai caminhão daqui da cidade de oficina e enche que lá de filtro de óleo, de ferro, é uma porcaria. O resto de televisão dos técnicos aqui, né? O senhor falando nós denunciar. Deixa um 0800 que nós denuncia, certo? Como que nós vamos denunciar se às vezes nem linha de celular não dá? Não é isso? Então, e outra coisa, a pergunta que eu ia falar, o Vaguinho fez. O critério para isso? Na minha casa são 4 pessoas e um cachorro. Veio R$ 72,79 para mim. Na casa da minha vizinha, é ela, um filho e um cachorro. Veio R$ 160. Eu quero ver qual o critério que está sendo usado. É, não, eu estou pondo o cachorro. É eu, a mulher, meu filho, minha nora e um cachorro. E na casa do vizinho, só ele com o filho e o cachorro, mais do dobro do meu. Então, eu gostaria que houvesse justiça nisso aí. Se não chegar, eu não vou pagar IPTU e nem lixo esse ano. Vou deixar para o fim do ano. E eu vou dizer já, ó, eu vou entrar na justiça, porque lá é eu, a minha sogra, a minha mãe com 80 anos que paga IPTU, o resto do bairro, uns começou a pagar agora, outros nunca pagou nem um centavo, né? Ainda tira um sarro da gente. Então eu vou entrar na justiça a partir de amanhã, eu vou querer a restituição desses 10 anos. Porque eu vi que eu dei murro em ferro frio todos esses 10 anos, sendo funcionário da prefeitura, né? É só isso que eu tenho para falar.
Muito obrigado, senhor.
É, concordo plenamente com você. De oficina e loja de conserto de televisão, isso aí aconteceu não só no seu container lá. A cidade inteira aqui sofreu com isso. Nos cutianos ali, perto do Juca ali, tinha dois containers ali que era um absurdo. Por sinal, manda um abraço para ela, que é muito querida. É uma pessoa muito boa.
Próximo.
Boa noite a todos. Todos que estão aqui nesta noite, eu creio eu, que é o mesmo objetivo. Moro no bairro da Boa Vista há 38 anos. Como o meu cunhado disse, ele paga IPTU, eu nunca paguei, nunca. Entraram na justiça contra a prefeitura há uns 10 anos atrás, eu não entrei, que eu não queria confusão, mas está indo carnê. Carnê, você disse que na outra gestão ninguém fez nada. Na outra gestão, nas que sucederam, olha, nós corremos atrás de luz, água, tem tudo lá. O que vocês fizeram até agora lá? Absolutamente nada. Absolutamente nada. As outras vezes que o Tadeu ele foi prefeito, nós, morador, que teve que pagar óleo para ir lá. Para a máquina passar lá. Entendeu? E quando foi pedir voto, a turma ficava lá em cima, nem descia lá embaixo, porque lá, se descer, não sobe. O que eu quero dizer é o seguinte, a pergunta que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não vou pagar isso, e como meu cunhado disse, eu vou entrar na justiça, eu não entrei até hoje, mas eu vou entrar, porque isso que vocês estão fazendo, você está tirando com a cara do povo. Você disse que nós, lá do mato, nós temos que ler mais. Eu acho que você está achando que nós somos...
Eu acho que o senhor entendeu errado a colocação.
Não,
o senhor
não,
entendeu errado a colocação.
Nós temos que ler mais, escutar mais, todos nós
o jornalzinho,
somos
cidadão,
nós expliquei cidadão. Bem.
Então é
nós
o jornal, queremos também respeito. É o jornal da prefeitura que vem publicando, a internet, está aqui o jornal da cidade, aqui, a internet, o Zaqueu, um cara que trabalha muito, coloca no Facebook, coloca em vários setores o que está acontecendo. Não que vocês não saibam ali, vocês sabem muito mais do que eu.
Que lá agora, no mato não tem internet. Lá no mato não tem internet, não adianta vir com esse papo, que lá não tem internet.
Mas se você pegar o jornalzinho, a prefeitura
então,
distribui tudo quanto é banca.
O que eu quero dizer que você está aí e parece que todos que nós estamos aqui somos palhaços. Nós entendemos nada. E não é dessa forma.
Obrigado, senhor. Senhor... Senhores, os próximos as perguntas. Mais uma vez, eu vou pedir, por gentileza, que se limitem a perguntas objetivas em questão à pasta do secretário, tá? O secretário também se limita a responder objetivamente somente as perguntas, tá bom, senhor?
Só preciso de responder ali, porque, na verdade, é mais o tributos. Até esperei que ele ia fazer o tributo essa pergunta, porque sobre carnê e como paga, como deixa de pagar, é o tributos que vai poder. E o nosso doutor aqui, ele pode estar respondendo. Isso aí é fato.
Próximo. Vamos continuar com o pessoal perguntando para fechar com o Bubi aqui. Depois o assessor pode dar um respaldo para a gente no final.
Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que essa questão de taxa do lixo já foi debatida semana passada, todo mundo indignado com tudo isso, só que está indo pela contramão. Tanto o fato de cobrar a taxa, porque é muito mais fácil cobrar a taxa do que começar a educar, por exemplo, como foi colocado aqui, fazer a reciclagem. Então é mais fácil cobrar a taxa do que começar a fazer educação. Por quê? Porque a taxa vem mais imediatamente o dinheiro. E outra coisa que está indo pela contramão, comprando 60 contêineres, mais 40 depois, sendo que foi colocado aqui pelo próprio secretário que talvez seja terceirizada a coleta de lixo. Ou seja, a prefeitura
isso banca urbano
para a empresa trabalhar.
Não, foi o que a terceirização foi. É urbana.
Sim, mas vai estar tendo comprado contêineres.
Na cidade
eu não tem. Eu estou dando contêineres para uma empresa pouco trabalhar. Não, eu, foi o é que eu entendi. Pouco. E outra coisa, eu acho que, por exemplo, as coisas são mais fácil cobrar da população do que realmente fazer. Basta dizer que Piedade não é como todas as outras cidades. A taxa da zona azul aqui é mais cara e as ruas estão todas esburacadas. É mais caro do que Sorocaba, é mais caro do que Votorantim. Na segunda-feira passada, o corpo de vereadores aqui dessa Casa Legislativa falou que nem sabia sobre essa cobrança da taxa do lixo. Hoje, o senhor colocou que todos sabiam. Então, realmente, a minha indignação é porque a população está sendo feita de palhaço. Porque segunda-feira passada, nenhum sabia. Hoje o senhor colocou, todos sabiam.
Não,
vamos pensar pelo povo, senhor, fazer um minuto, pelo povo.
É a questão de não sabia, essa legislação não sabia dessa taxa de lixo que entrou agora em vigor esse ano. A legislação que ele disse que sabia foi a que aprovou a taxa em 2006. A lei em 2006. Não tem nada a ver com essa casa nesse ano.
O que eu estou falando é que, por exemplo, vocês estão aqui...
A taxa estava aprovada, a lei estava aprovada
e foi decretada pelo prefeito. Eu concordo com o que você está falando, entre aspas, porque se eu estou legislando para uma população, eu vou buscar saber o que está acontecendo.
Quem decreta a taxa é o prefeito, é o executivo. Ele decretou, a lei já era aprovada.
E vocês estão aqui para poder vigiar o executivo, fazer com que ele... Pô, agora a população tem que vir aqui para fazer isso? Para poder tentar cobrar de vocês uma coisa ou outra? Essa casa aqui eu acho que deveria estar vazia, só vocês trabalhando. Porque a população aqui cobrando as coisas, significa que essa casa não está trabalhando.
Obrigado. Não. Nossa.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Primeiro, uma pergunta para o assessor jurídico. Em que pé que está a lei de resíduos sólidos do município?
Desculpa, não entendi. Oi. Não entendi, desculpa, você pode repetir, por favor?
Em que pé está a lei sobre os resíduos sólidos, a lei municipal sobre os resíduos sólidos?
Ok. O plano municipal de resíduos sólidos, embora seja um conjunto de setores que tenham que atuar, entre eles a Procuradoria Jurídica, depende da Diretoria de Meio Ambiente definir as diretrizes, promover audiências públicas, discutir com a população e com essa Casa de Leis, com o Conselho do Meio Ambiente, do qual o senhor já fez parte. Então, precisa ser colocado em discussão pela Diretoria do Meio Ambiente para que ele possa avançar e ser construído em conjunto com a população, com essa Casa de Leis, para depois vir para essa Casa de Leis ser analisado e votado. Então, essa pergunta realmente teria que ser respondida pela Diretoria do Meio Ambiente.
Então, você observou...
Mas eu me comprometo a buscar essa informação com a Diretoria de Meio Ambiente e elucidar, através da assessoria de imprensa, elucidar toda a população, os vereadores... E todos que necessitam dessa informação.
Porque você notou que a ausência dessa lei suscitou toda essa discussão que nós estamos vendo aqui. Tudo isso, esse barulho todo, essa indignação, o pessoal realmente está indignado com essas taxas aí, que eu até reconheço que é o mal necessário no momento, por falta dessa lei. Porque na gestão passada, eu participei da audiência pública na discussão dessa lei. Porque eu, como cidadão, sempre achei um absurdo um caminhão da prefeitura andar 30 quilômetros, Ribeirão Bonito, trazer uma casca de batata para jogar no lixão que já saturou. Não é isso, Bubi? Que hoje conversei com várias pessoas e tenho certeza que a maioria aqui desconhece que nós pagamos o lixo por peso, que antes era para aqui próximo, Sorocaba, agora está para ir no
Iperó. Itapevi, né? Era em Peró, agora é em Jandira.
Itapevi.
É Itapevi.
Itapevi. Não, um absurdo, sempre achei um absurdo, e o que continua ocorrendo, resíduo orgânico sendo buscado a 30 quilômetros do centro da cidade para ser transbordado, e nós todos estamos a pagar. A ausência dessa lei é o motivo de todo esse barulho que nós estamos assistindo hoje aqui. Só isso, observação que eu queria fazer.
Boa. Obrigado, senhor.
Está certíssimo. Obrigado.
Por favor.
Boa noite, senhor secretário, noite. Senhor representante Boa da noite. Prefeitura, todos os vereadores, todos os presentes. Eu gostaria aqui de expressar duas necessidades. Uma audiência pública para criar critérios da cobrança dessa taxa de lixo. O que acontece? Os vereadores dizem que não podem atuar no decreto. Foi feito um decreto. Mas podem criar normas para regulamentar critérios. E isso vocês podem fazer. E com o apoio de todos aqui, eu tenho certeza. Todos querem isso. Uma audiência pública para criar critérios, para ter uma isonomia dessa norma, para que ela seja, que tenha um valor, que seja um valor único para todos, todas as casas. Os comércios, tudo bem, né? A gente entende. Agora, essa diferença das taxas, né, das casas é um pouco confusa. Seria bom uma audiência pública. Uma outra audiência pública para tratar da aplicação da lei dos impostos e a taxa de lixo na zona rural, que vai ser implantada agora. Foi feito o aumento da zona rural e vai se colocar imposto lá. Como vai ser? Quais serão os critérios? Quais serão os valores? Qual a metodologia que vão cobrar lá? Porque a gente sabe aqui que houve muitos erros na ampliação do perímetro urbano anterior, que cobraram de sítios aí valores astronômicos e a pessoa nem sabia que estava sendo cobrada. Tá? Então, esses dois pontos. Agora vamos falar da administração. Eu queria fazer uma pergunta agora. É o seguinte, foi feito um trabalho no bairro dos Ortizes, foi feita uma limpeza na rua. Toda a rua do bairro foi limpa, foi feito um trabalho legal. Mas todo o lixo que foi tirado dessa limpeza, ele foi jogado em uma área de APP e ao lado da minha casa. E acumulou um monte de água lá e acabou com o acesso da minha casa. Tá um transtorno aquilo lá, certo? E o senhor Godofredo Werner, que pediu para jogar lá.
Exatamente. Fui eu mesmo.
Aí, eu queria saber do secretário, quando vai ser resolvida essa situação, porque lá tá complexo a realidade ali. Porque está cada vez pior a estrada, e a gente já pediu até para Marli intervir, conversar na prefeitura, foi o vice-prefeito lá, mas até agora não vimos uma ação. Então, vamos começar da casa, o exemplo, e seguindo para todo o município. Era apenas isso que eu gostaria de colocar aqui, eu queria a resposta.
Obrigado, senhor.
Então, eu queria só responder. Lá não foi colocado, lá foi pedido autorização para o proprietário, porque seja colocado lá, que a gente já está com uma PC aqui em Piedade, trabalhando, pagando 280 conto a hora, que vai fazer a limpeza na frente de sua casa, naquele rio que está ali, que até de antemão já vou pedir para você que aquela cerca tem que ser removida, que a gente vai passar com a limpeza do rio. Eu acho que você vai estar pronta para estar ajudando aí, que aquele rio daqui uns dias vai estar transbordando dentro do seu terreiro, né? Eu acho que não é por aí. E assim, em seguida, esse transbordo aí, ele vai ser feito. mas foi com autorização do proprietário do terreno que a gente pediu, até recentemente conversando com ele, ele falou, não, Bob, pode deixar lá que a hora que você limpar o rio você já leva tudo junto. É só para ficar bem certinho, ok?
Próximo.
Quero boa noite a todos,
boa
noite. À mesa. Boa noite. Eu quero que me perguntem, irmão, nós estamos vendo aqui tantas coisas, mas o objetivo ainda não foi chegado nessa noite. Qual é o objetivo? Eu creio que todos que aqui estamos, como segunda-feira passada aqui também estava o povo, a pergunta é para o nosso doutor aqui hoje, essa noite, a respeito da taxa de lixo que é cobrada. Já falaram aqui nessa noite, porque uns é mais caro e outros mais barato. Isso não está correto. E a pergunta que o povo quer ouvir não foi dada ainda aqui nessa noite. Vocês sabem que vocês vieram aqui nessa noite para carecer isso para o povo e está rodeando, e o povo ainda não tem a resposta que o povo quer ouvir. Por que essa diferença da taxa? Uma casa a mais, outras casas a menos. Esse projeto, irmão, que você falou da taxa, como foi colocado em lei em 2006, nós vamos observar de 2006 para 2018, já são bastante anos passados, né? Quantos vereadores, quantos prefeitos já passou e nenhum colocou esse projeto em prática, né? Só bastou o nosso companheiro, o nosso prefeito Tadeu entrar para ele colocar isso em ação. Então, aqui em Piedade, toda a vida, infelizmente, sempre tem algumas taxas, é nos comandos sempre do Tadeu, né? Os outros, nós vemos que passaram, não teve isso. Então, irmão, é difícil para o povo, né? Então, a resposta que eu queria dessa noite é simples, sim ou não. Por que um mais e outros menos?
Obrigado.
Sobre as casas.
Doutor?
Boa noite. Obrigado pela sua pergunta. Foi debatido desde semana passada pelo diretor de tributos, que é quem tem a competência para explicar o critério, mas, objetivamente, a taxa do lixo ela é prevista na Constituição de 88, no artigo 145. Tá? Então, desde 88, foi colocado à disposição dos municípios cobrar ou não essa taxa. Piedade instituiu, introduzindo no Código Tributário Municipal, então essa lei que tanto falo, na verdade, ela não é uma lei isolada. Ela é o nosso Código Tributário Municipal, que versa sobre todos os tributos de competência do município, entre eles foi introduzida também a taxa do lixo. Tá? Então é uma lei complexa que trata de toda a área tributária municipal, incluindo também a taxa do lixo. Tá? Então ela foi instituída e com a possibilidade de ser regulamentada por decreto a cobrança e os critérios de cobrança. Tá? Para responder para você, eu tenho que dizer o seguinte, a Constituição ela define como o município pode cobrar isso, o que é taxa, na verdade. Eu vou ler para você, para ver se eu consigo explicar para você a norma, para você entender essa questão do critério de cobrança. Tá? Seu artigo 145, a Constituição diz o seguinte, a União, os Estados, o Município e o Distrito Federal, elas poderão instituir tributos, aí tem várias formas, a linha segunda diz o quê? Taxas de serviços públicos específicos e divisíveis, ou seja, que tem que ser dividido, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. Então, o que acontece? O lixo, a coleta e a destinação dos resíduos, esse serviço é colocado ele é prestado e colocado à disposição dos moradores, tá? Do município todo. E a Constituição diz que se houver uma cobrança, ela tem que ser dividida por todos. Tá? Até aí todo mundo entendeu. O que acontece? O custo total do lixo, da coleta, tratamento e destinação final desses resíduos, como foi explicado, é de aproximadamente 3,6 milhões de reais. Certo? Então, a administração entendeu que uma parte desse custo deveria ser dividido com os usuários. Quais usuários? Aí já começou o primeiro critério. Então, os usuários da zona rural, eles foram excluídos do pagamento desse tributo, correto? Então, é só a zona urbana, os usuários, os munícipes que têm esse serviço à disposição da zona urbana é que vão fazer o pagamento através do decreto instituído. Tá? Então, esse custo total foi dividido pela metade, tá? Então a prefeitura custeia a metade e os contribuintes potencialmente poderão custear a outra metade. Por que, que eu falo potencialmente? Porque hoje nós temos uma alta inadimplência de IPTU, hoje não, já há mais de uma década, chegando até 40% em alguns anos. Tá? Então, o fato de ter sido instituído esse decreto não significa, não é um dinheiro garantido. Né? Não significa que vai entrar nos cofres públicos, mas digamos que entre 100%. Então, seria 1 milhão e metade, 1 milhão e 600. Né? Então, esse 1 milhão e 600 é que é dividido entre todos os contribuintes da zona urbana. Tá? Então, o que, que acontece? Zona urbana. Aí classificou-se dentro dessa zona urbana outras duas classificações. Primeiro, zona central, que em todas as cidades do mundo ela tem um maior valor. Então, quem mora na zona central paga mais pelo valor dos serviços que são oferecidos aqui, aí não só de coleta, mas outros serviços. E os bairros da zona urbana, aí eles pagam outro valor. Esse foi o critério estabelecido. Um segundo critério, qual foi? Em termos de comércio, o tamanho do comércio. Comércios grandes pagam mais, comércios médios pagam um pouco menos e comércios pequenos pagam menos ainda. Tá? Em relação à residência, quem tem residência com área construída abaixo de 80 metros quadrados também paga menos, porque entende-se que quem tem uma residência pequena tem menores possibilidades de se pagar taxas e tributos. Então, foi classificado abaixo de 80 metros quadrados um valor, acima de 80 metros quadrados um valor, para quem mora em bairros da zona urbana um valor e para quem mora na área central da cidade outro valor. Esses foram os critérios estabelecidos. Então, esse escalonamento vai desde o tamanho da área construída, a localização e a disponibilidade dos serviços, como foi colocado, desde uma vez na semana, duas, três, até seis vezes na semana, que no caso seria a área central, que tem a maior disponibilidade da coleta passar para fazer essa retirada. Então, por isso também que a área central tem um valor maior. Além dela ser mais valorizada, ela tem que ser colocado à disposição dela o maior número de vezes de coleta. Então, basicamente, é isso.
Então, obrigado. Mas só um minutinho. Doutor, mas eu quero dizer ao senhor o seguinte. No mesmo bairro, vem cobrado a diferença. Uma casa a mais, outra a menos.
Exatamente por isso. Então, uma
mas
casa
aí
de...
quer dizer que vocês estão tirando por forma assim, o tamanho da casa. A casa é maior, a cobrança é maior?
Então, o critério estabelecido em relação ao tamanho das residências, em pagar um valor menor, por quê? Leva-se em consideração que quem tem uma casa menor, em tese, não estou dizendo que é isso que acontece, gente, cada caso é um caso, mas a prefeitura não tem como estabelecer critério para cada caso no sentido da taxa, porque não é isso que a norma diz. A norma diz que é um serviço colocado à disposição. Tá? Então, em tese, uma casa que tem menos que 80 metros quadrados, moram menos pessoas, se produz menos lixo e as pessoas têm menor capacidade econômica de pagar esse valor. Em tese, a administração fixou esse critério, que obviamente pode ser discutido e revisto, mas isso também não cabe a mim. Tá? Isso é uma coisa que pode ser visto e pode ser revisto, mas o critério objetivo, no momento, foi esse.
Então, doutor, mas eu acho o seguinte, a gente não está se queixando aqui pela taxa que é cobrada. sim pelos valores, entendeu? Eu acho que se você tivesse colocado uma taxa nas residências, uma tarifa, por exemplo, justa para todo mundo, não daria tanto esse polêmico que está dando, entendeu? Esse daí vai dar polêmico, porque, infelizmente, se eu perguntar para o senhor que o senhor não vai me poder responder, como você vai saber se uma casa mora menos, se mora mais? Você não tem conhecimento a respeito disso, tem?
Então, é nítido que existem casas de 200 ou até 300 metros quadrados em que mora uma pessoa só. Então, a gente sabe disso. E, em contrapartida, nós podemos ter uma casa de 50 metros quadrados que moram muitas pessoas. Isso pode acontecer, mas a lei, a Constituição, o Código Tributário Nacional, o Código Tributário Municipal, ele não coloca isso como critério, e sim o serviço colocado à disposição, ou potencialmente colocado à disposição da população.
Então, mas essa é a minha pergunta, eu creio que eu vou sair aqui em dúvida ainda sobre isso, eu creio que muita gente vai sair, porque, na minha opinião, não é certo. Se cobrou, tudo bem, concordo, mas cobra o valor para um e para todos, o mesmo valor, residência. Comércio, a gente sabe que comércio é mais, a gente sabe disso. A gente tem consciência, eu trabalho em comércio, eu sei como que é. Agora, na forma que foi cobrado, não é justo. Não é justo. Desculpe eu falar, eu creio que é totalmente errado. Não estou se queixando aqui da taxa que é cobrada, mas sim da forma que está sendo cobrada. Inclusive, que falou agora, junto com o PTU. Ah, mata qualquer um, você entendeu? Por que eles não colocaram essa parada da taxa?
Pode entendo.
Responder por que não colocaram essa parada?
Aproveitando para responder também a pergunta do nobre vereador Mauro, que ele fez anteriormente, em relação aos tributos, nós temos uma lei federal que versa sobre a impenhorabilidade do bem de família, né? Só que ela não atinge os tributos municipais, entendeu? Então, não é só o IPTU. A taxa do lixo e outras contribuições municipais, elas também podem ser executadas da mesma maneira. Então, se fosse dividido, se fosse colocado, teria um custo maior dos boletos, aí seria um custo maior dos boletos e teria o mesmo efeito, porque se o cidadão não pagar, assim como nós, se a gente não paga qualquer das nossas dívidas privadas, né, que a gente contrai, seja com particular, seja com empresa, a gente pode ser executado na justiça e ter os bens penhorados, os tributos municipais, qualquer um deles, não é só o IPTU, qualquer um deles também pode ter essa consequência. Então, a questão de se colocar junto, pelo que o diretor de tributos explicou, porque isso também é uma competência da diretoria de tributos, foi a questão da economia do dinheiro público na emissão dos carnês, porque são 13 mil carnês emitidos, e se fosse dividido, isso teria um custo, teria o dobro do custo, tá? E o efeito prático é o mesmo. Então, nobre vereador, não tem essa questão de que se dividir e não pagar a taxa do lixo, ela, ou qualquer outro tributo, ela não possa sofrer uma execução por parte da municipalidade em que vá resultar na penhora dos bens. Pode sim, isso não sei o que estou falando, é a lei que determina, a lei federal que determina dessa
obrigado.
Maneira.
Obrigado, doutor.
Obrigado pela sua contribuição.
Seja breve,
viu?
Vereador, porque o pessoal está aguardando para perguntar ali.
Então, pelo que a gente está percebendo, a grande polêmica com relação à cobrança do lixo. Como que o munícipe pode fazer, então, para ele poder rever essa questão do lixo? Porque tem muita gente que fala assim, não, meu lixo é absurdo. Não, meu lixo está justo. Né? Como que ele faz para fazer, para ajustar isso, então?
Então,
porque está junto.
Qualquer cidadão pode...
Ele vai ter que pagar dessa forma para depois ser estornado? Ou como que funciona?
Então, qualquer cidadão pode procurar a prefeitura, a diretoria de tributos, fazer um requerimento por escrito, protocolar, que a situação vai ser analisada e, caso tenha alguma inconsistência, é óbvio, a administração tem o dever de corrigir para que o contribuinte não seja lesado.
Obrigado, doutor. Próximo.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Bom, eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para o vulgo Bubi. Primeiro, quantos caminhões de lixo estão circulando na rua hoje?
Senhor secretário, quiser responder uma por vez, pode ser? Uma por vez.
Boa noite. São 5 caminhões.
Quantos estão parados na garagem sem condição de uso?
Um.
Um? Conheço pessoas que trabalham na garagem e não é bem isso aí, não.
Bom, se você quiser ir comigo lá, amanhã, 7 horas da manhã, eu estou na prefeitura, a gente vai lá.
Tá bom. Beleza. Vamos lá, então a gente vai ver.
Isso, eu gosto de gente assim.
Segundo, o senhor falou que concordo com algumas coisas que o senhor disse, que nós, como cidadãos, temos que denunciar qualquer ato ilícito ou que esteja errado, certo?
Até de funcionário.
Sim, mas o estranho é que, quando é o contrário, não é bem assim que as coisas funcionam. Porque a garagem da prefeitura é um descaso, é um cemitério de coisa aquele lugar. Coisa velha, parada, que podia estar sendo usada, mas não. Vamos usar até não dá para usar mais. Depois a gente compra um novo, o povo paga. O povo está aí, o povo paga a conta. Mas não é assim. A gente faz o que a gente pode. Se a gente tem carro, por que não dar manutenção? Por que não cuidar do que é do patrimônio público? Não, vamos usando, vamos usando. Aí agora fica lá, parado. A prefeitura, eu li, a prefeitura está querendo comprar 2 caminhões novos de lixo.
Correto.
Por, na faixa de quanto? 360
350 mil. 350 mil. Depende da marca.
Quanto é hoje, por mês, a manutenção dos caminhões da garagem?
Posso até precisar para você aqui, para não ter erro aqui, né? Só um minutinho, deixa eu ver onde que está aqui, você já vai recebê-lo. O total dos 5 caminhões, sem contar um que fica de reserva, fica em 202 mil no ano.
Quem faz essa manutenção?
Oi?
Quem que faz essa manutenção?
Nós, não, nós fazemos somente corretiva, nós não fazemos preventiva, que não dá tempo. Não tem tempo para isso. Não tem. Vocês estão dando
vocês
risada,
não tem
gente.
Funcionário para fazer a
revisão. Não, você está falando uma coisa que você também você precisa entender
você
primeiro.
Você está fugindo.
E outra coisa, o ferro velho
que está
lá...
O senhor está na defensiva, senhor.
E o ferro velho que está lá, você vender uma coisa que é sua, é fácil.
É.
Uma coisa que é do povo é diferente um pouquinho. Nós estamos lá com várias máquinas, vários equipamentos, tudo para licitação. Você vai estar recebendo também um convite até para comprar, se for o caso, daqui uns dias.
Tá.
É, porque, na verdade, você tem que analisar custo e benefício. O que vale a pena você estar arrumando e o que não. O que está lá, você vai ver pelos valores que estão lá, e está sendo cotado agora por terceirizados, que está vindo inclusive até de Itu, fora de Piedade, para fazer a cotação, para poder fazer o leilão. Que não é simplesmente você chegar lá, vender e pagar, é uma coisa sua. Não, é a coisa do povo. Independente de qualquer coisa, aquele dinheiro, ele vai para o social. O social é que utiliza aquilo lá para compra de cesta básica, fraldas, enfim, vários itens lá dentro. Então, a gente tem que ter cuidado com o dinheiro que é da população, mesmo ele sendo lixo.
Tudo bem,
obrigado.
Mas a prefeitura, você falou, mesmo mas a prefeitura não poderia ter um funcionário para dar essa manutenção preventiva?
Viu? Cada vez que eu pôr um funcionário a mais lá, você vai estar pagando.
Então, se o funcionário... Mas
você
a gente
vai
já
pagando.
Vai pagar de todo jeito.
Vai estar onerando você
a
mesma coisa.
A gente já vai
coisa.
Ter que pagar de todo
então,
jeito.
Então, é o seguinte, você, eu acredito que você ainda não foi até a garagem, vamos comigo lá... Para você ver o que é o trabalho lá dentro. Aí
tá,
você me
então
fala.
Então, se o funcionário ele contar o que realmente está acontecendo dentro da garagem, ele é afastado.
A mais ou menos, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eram 10 mecânicos lá.
Que não vale um.
Hoje tem 3. Não sei, você que pode avaliar.
Aí vocês ficam contratando
é você
um monte
que avalia,
de meia,
eu não posso
meia
ser,
chave. Você... É a gente que paga.
Eu sei. Eu sei que é você que paga. Eu pago.
Mas,
é? Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que você está criando a polêmica para uma coisa que a gente tem que ter conhecimento primeiro.
Não,
né?
Mas eu só achei meio contraditório o senhor falar que a gente
não,
tem que denunciar.
Que o senhor, eu quero que o senhor vá comigo amanhã. Eu quero que o senhor vá comigo como qualquer um. Aí
é
pode
afastado.
Fazer uma visita lá.
É isso que eu estou falando. Ah, agora eu quero... Espera aí, só um minutinho. Eu quero fazer uma... uma pergunta.
Por favor.
Bom, todo mundo está reclamando do valor da taxa do lixo, certo? Igual foi explicado para o rapaz aqui agora. Eu acho, é muito fácil a gente falar que está errado. Eu acho que está completamente errado. Como a maioria daqui da população acha que está errado. Mas eu acho que esse valor está completamente equivocado, porque antes de você cobrar do povo, teria que ser feito um levantamento de quantas pessoas moram em certas residências, quantas pessoas moram nessa casa, qual é o nível de... Fugiu a palavra agora. O nível social da pessoa, ela pode pagar essa taxa? É justo ela pagar essa taxa? Moram 10 pessoas numa casa, mas eles ganham menos de um salário mínimo para sustentar todo mundo. Não é justo. Eles têm que pagar menos. Uma casa pode ter 50 metros quadrados, morar 5 pessoas e ser muito bem de vida. Eu acho que está muito mal distribuído esse valor. Eu acho que podia ser revisto. Antes, eu, particularmente, esse ano aqui tinha que ser cortado isso aí. Não tinha que ter isso aí. Não tem que ter taxa. Assim, chega o carnê no final do ano, está aí a taxa, paga. Não é bem por aí, não. Eu acho que teria que ser feito um levantamento, teria um funcionário da prefeitura passando de casa em casa, um assistente social, não sei. Aí vocês têm que ver a melhor alternativa. Para fazer um levantamento, para depois ser colocado essa taxa. Taxa igual para todo mundo, eu também não concordo. Tem pessoas que podem pagar mais, tem pessoas que não podem. Do jeito que foi cobrada as taxas, tem taxas absurdas para pessoas que não podem pagar e taxas comuns para quem tem um pouco mais de condição de pagar. Então, eu acho que é meio por esse caminho aí que a gente devia andar. E esse ano aqui, realmente, eu acho que ninguém deveria pagar essa taxa. Ninguém. Eu acho que todo mundo devia bater o pé e falar, não vamos pagar essa taxa, porque vocês precisam rever isso daí e não pode ser colocado para a população do jeito que foi e a gente ser obrigado a pagar.
Obrigado.
Aí eu queria saber ao Caio se tem...
Doutor, pode responder, por favor?
Essa possibilidade...
Doutor, se tem um essa minuto para responder para a gente passar.
Esse levantamento.
Peraí, desculpa. Você pode repetir, por favor?
Eu queria saber se a prefeitura tem condições de fazer esse levantamento.
Sendo bem realista, em relação à quantidade de funcionários que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem, e a demanda que eles têm, porque eles têm uma demanda dos serviços próprios da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? São enormes demandas. Você sabe que os centros de referência em assistência social, os CRAS, né, popularmente conhecido como CRAS, eles integram a Secretaria de Desenvolvimento Social, eles desenvolvem um trabalho junto à população vulnerável, e nós temos enormes demandas em relação à população que necessita desses serviços. Então, nós temos as assistentes sociais que elas trabalham nessas demandas. E elas têm dificuldade de vencer essas demandas, porque é sabido que nós temos uma população vulnerável e carente que necessita de acompanhamento. E os centros de referência em assistência social, eles são para isso, para dar suporte e apoio aos referenciados, no caso, essas famílias que têm vulnerabilidade social. Então, eles têm uma demanda enorme. Eu não posso responder pela Secretaria de Desenvolvimento Social, mas eu acredito que não há condições de fazer esse serviço, porque são 13 mil residências, e eles teriam que fazer todo esse serviço fora o que eles já têm de serviço. Então, é difícil que eles consigam suprir essa demanda nesse momento.
Obrigado, doutor.
Sim, todas essas sugestões vão ser levadas e pode ser feita uma análise. Isso que você colocou, eu julgo importante, porque realmente muitas pessoas não têm condição, mas o nosso Código Tributário Municipal, ele também prevê uma série de isenções para aposentados, para pessoas de baixa renda. Existem lá, elencado, uma série de isenções que são previstas para determinados grupos de pessoas que necessitam, e todos podem requerer, não só podem requerer, como fazem anualmente. Então, nós já temos aí essas isenções que são previstas no Código Tributário Municipal. Tá?
Alô?
Obrigado, oi, Vinícius. Oi.
Boa noite.
Só um minutinho, você já fala. Só fazer uma pergunta aqui. É bom para esclarecer isso aqui. O que deu para entender aqui no caso do senhorzinho ali, da senhora ali, que tá errado, eu acho que desde uma coisa que está errado, tem custo que custar, tem que consertar. Eu acho que alguém que estiver sendo prejudicado tem que ir sim na prefeitura e cobrar. Tem que cobrar sério, porque você está errado, tem que ser feita a coisa certa, porque eu acho que ninguém pode pagar uma coisa que não deve. Isso é óbvio. Então, eu vou assumir isso daí, vou conversar com o prefeito, para que esse caso, muito caso aí, às vezes as pessoas vêm ser aposentado e não ter condição, às vezes tem uma isenção de não pagar nada. Isso a gente podemos ver, isso daí, a pessoa que é aposentada e não tem condição de pagar, não vai pagar nada de lixo. Nós podemos rever isso daí. Você entendeu? Então, eu acredito que isso daí há possibilidade, assim, da gente conversar com o prefeito, com as pessoas que fizeram esse levantamento, para que possamos acertar essa situação. Porque eu acho também, na minha opinião, não é justo.
Muito bem. Ótimo.
Obrigado, senhor presidente. Por favor.
Boa noite.
Boa noite.
Como está sendo cobrada essa taxa do lixo dos moradores, né, de Piedade, eu queria saber qual é o tipo de excelência que vocês vão ter no serviço para a população. O que vocês vão fazer de diferente para a população para estarem cobrando essa taxa? Porque se a gente paga pedágio numa estrada, é para a gente ter uma qualidade no asfalto. Se o carro quebra, a gente vai ter atendimento. A gente está pagando por uma coisa que a gente sabe que vale a pena. Agora, eu quero saber, essa taxa que vai ser cobrada, o que vai ser feito de diferente na coleta do lixo? Porque vocês estão falando, as pessoas estão vindo aqui perguntar, vocês estão enrolando as pessoas e não estão respondendo. Estão tratando as pessoas como se elas fossem bobas. Vocês estão falando, para ver se a pessoa entende, a pessoa se cansa, vira as costas e sai. Eu acho um absurdo ter, na mesma rua, ter três casas de 80 metros e cada uma pagar um valor diferente da outra. Eu acho que a prefeitura, antes de cobrar essa taxa, antes de vocês resolverem fazer isso que vocês estão fazendo, vocês não consultaram a população. Vocês não consultaram. No dia de pedir voto, todo mundo pede voto. Mas aí... aí, na hora de colocar isso, de colocar uma taxa abusiva em cima das pessoas que não têm condição, ninguém é consultado. Ninguém é consultado. Por que não foi feito um censo, um levantamento? Não é feito, não está sendo feito aquela coisa de ir porta em porta das pessoas para cuidarem sobre o mosquito da dengue, sobre febre amarela, isso, aquilo. Essas pessoas poderiam fazer um levantamento de censo. Olha, naquela casa mora tantas pessoas. Porque é ridículo isso que vocês estão fazendo. O que o senhor Bubi está respondendo às pessoas é ridículo. As pessoas estão feitas de idiotas aqui na frente. Eu estava rindo ali para não chorar de raiva. Porque eu acho um absurdo o que está sendo dito aqui. Porque vocês falam, mas não estão respondendo nada.
Obrigado.
As pessoas querem saber.
Obrigado. Senhor secretário.
Só gostaria de contribuir em relação ao caso que foi citado de três casas da mesma rua de 80 metros quadrados, sim, estarem com valores diferentes.
Eu posso falar porque eu vi.
Não, eu não, já, de forma nenhuma, não estou duvidando. Só estou explicando que pode-se procurar a prefeitura para que esses casos sejam revistos e, tendo erro, eles vão ser corrigidos.
Mas você não acha que, antes de eu cobrar por um serviço, eu deveria oferecer uma coisa de qualidade, mostrar que essa qualidade existe, as pessoas reconhecerem que isso está acontecendo, aí sim falar, olha, vamos colocar uma taxa X, as pessoas não iam reclamar, as pessoas iam pagar com... felizes, por quê? Porque elas iam estar vendo ali uma coisa prestada. Agora, que nem na rua onde eu moro, eu não vejo lixo, caminhão de lixo passar todos os dias. Eu não vejo. Não passa, não passa. A cidade de Piedade, quando eu era criança, era uma cidade linda, uma cidade limpa. Aquela praça onde tem a rodoviária era linda. Está um lixo aquilo lá. Está um lixo. Eu vou caminhar todo dia de manhã, a cidade está toda suja.
Obrigado. Passar para o próximo.
Eu não vejo diferença. O que eu quero saber é que ninguém me respondeu. Já
Serinho,
que vocês
falar,
estão
Vaguinho?
Cobrando essa quer taxa, falar, eu quero saber qual vai ser o diferencial do serviço de vocês.
O vereador quer falar? Tá, ele vai responder a sua pergunta, tá bom? Não, é que a gente combinou desde o começo em fazer perguntas objetivas. Não usar como palanque político. Fazer objetivas... Senhora. Tá, ele vai responder,
Na hora de pedir o meu voto, foram lá na minha casa e me pediram o meu voto, eu votei. Agora querem pegar o microfone porque eu estou fazendo uma pergunta.
Não, a senhora não pediu para ele responder? A senhora não pediu a resposta? Ele vai dar a resposta, mas a senhora...
Eu quero a resposta...
Por gentileza, posso responder?
Por favor.
Qual vai ser o diferencial no serviço de coleta?
Por gentileza, onde que você... Que rua que é a sua que você mora? Por gentileza.
Eu moro na rua Gilberto de Moraes Poli, no bairro do Butuca. O senhor já foi lá, o senhor já foi na casa dos meus pais.
Não, tem
razão. E hoje
o
senhor falou que não conhecia minha mãe.
Eu conheço a rua, porque fui eu que dei o nome para aquela rua.
E lá o senhor foi na casa dos meus pais e hoje o senhor falou que não conhecia minha mãe.
Leva um abraço para eles lá. Mas, viu, é só para falar...
Ela veio falar para o senhor aqui, o senhor falou que não conhecia ela.
Posso falar?
Por favor.
Só vamos ter melhoria com investimento, gente. Acabei de falar. Se nós não tiver caminhão novo, se nós não tiver reciclagem, a gente não tem como melhorar, gente. O pessoal, o que a gente tem, eu acabei de falar no começo, que a gente tem uma frota de 15 anos.
Sim.
Né? Então, a situação é grave.
Olha só, a prefeitura pecou, por quê? Deveria ter planejamento. Antes de você mexer no bolso dos munícipes...
Não fui eu, por gentileza.
Deveriam. O senhor está representando aqui, então o senhor
gentileza,
tem que ouvir.
Por gentileza. A gente cansou de falar
de mexer
aqui que são
no
órgãos
bolso
separados.
Dos munícipes, deveriam o quê? Reduzir os gastos da prefeitura.
Exatamente. Tem que diminuir. Nós precisamos junto diminuir. Com certeza.
Não,
e vamos conseguir. Pode ficar tranquilo,
nós
vamos conseguir.
Não acredito.
Nós vamos conseguir. Junto nós podemos.
E ó, só para agradecer, eu perguntei, e como todos que subiram aqui, que vieram aqui perguntar, não tiveram resposta. Vocês não vão oferecer um serviço de qualidade, vai continuar a porcaria que está. Vocês falaram de terceirizar serviço, de comprar aparelhos novos. Eu não sei por quê, porque vai estar quebrado daqui a um mês, porque não existe manutenção.
A gente não pode ser pessimista.
Presidente, um minuto, por favor. Senhores, vereador, nós não fomos eleitos por acaso. Vereador é a voz do povo. Eu não me incomodo de ficar até 9:30 da manhã aqui, mas é... Infelizmente, dessa maneira, continuaremos. Gostaria de fazer uma pergunta. Acredito que é a resposta que todos vocês estejam querendo saber. É simples. O que será resolvido em relação a todas as reivindicações do povo?
Primeiramente, eu acho que está sendo feito um trabalho, esse trabalho vai colher resultado, eu tenho certeza, mas infelizmente, gente, vocês vão estar junto comigo pagando a conta. E vai ter melhoria? Vai. E qualidade de serviço. Isso é com certeza, tá ok?
Próximo.
Bom, eu gostaria de replicar ao senhor secretário o seguinte. O senhor disse que vai dar destino ao lixo que foi jogado lá na região de próximo à minha casa, de APP. Só que é o seguinte, você disse que vai derrubar a minha cerca.
Não, quem certo? Falou isso?
Não, você me louco? Disse. Você falou que vai derrubar a sua cerca.
Eu falei aqui,
você pedi. Você tornou público.
Eu pedi.
Não.
Tá
eu
gravado.
Quero entender.
Tá gravado aqui,
sim,
ó.
Sim. Eu
tá
quero gravado. Entender, eu quero entender
você
o seguinte.
Você está criando polêmica só.
Não é Parei. Polêmica. Eu quero entender o seguinte.
Tá gravado aqui.
O que vai ser feito lá, certo? Vai ser uma limpeza.
Exatamente. Correto?
Apenas a limpeza ou vão tentar fazer o acesso do bairro por lá, sem comunicar os proprietários. Porque na primeira semana do mandato, fiquei sabendo que iam fazer um acesso por cima da minha propriedade, sem que eu tivesse sabendo. E foi você que disse. Foi você que disse. Foi você que disse. Era apenas isso.
Obrigado.
Você teve a oportunidade de perguntar lá no início, podia ter falado aquela hora, não precisava se desgastar Obrigado. Tanto segunda vez.
Só que
lá existe uma possibilidade, concordância dos moradores de fazer aquela entrada para a segurança da entrada do bairro. Por que que não se falou mais nisso? Porque não viabilizava isso ali, é um pântano. Certo. Ficaria muito caro para o município, pagar. Então, quando não é viável, é se pensado, é repensado.
Já
então
existe,
podia ter feito essa pergunta no início. Não
já
tem
existe
problema,
um
não.
projeto para a entrada do bairro lá.
Certo? O projeto não que existe agora, é lá na rotatória, lá na entrada, exato, lá em cima, que é do DR, da SP-250, que não condiz nada.
Tá. Agora uma coisa, é só para concluir. Agora sim. A pergunta que era para fazer.
Sim, sim.
É o seguinte, vai existir corte de gastos, certo? Vocês estão dizendo que vão cortar gastos. Esse tipo de corte de gastos é reduzindo as horas extras dos trabalhadores do lixo, que recolhem o lixo, os trabalhadores que estão na rua, cuidando das ruas, cortaram vários incentivos desses trabalhadores. Eu queria entender isso. É assim que vocês vão reduzir despesas? É apenas essa a pergunta.
Obrigado, senhor secretário.
Acredito... Posso responder ele?
Sim.
Pode.
Por favor.
É o seguinte, gente, o que precisa entender que não foi cortado hora extras. Hora extras trabalhada não foi cortado. Não foi cortado hora extra trabalhada. Foi cortado 60 horas que estava irregularmente sendo pago, que poderia o Tribunal de Contas fazer que os próprios funcionários devolvessem futuramente. Está aqui o doutor que pode falar. Então, a hora extra trabalhada, nunca neguei de pagar, pago. Chegou o fim do mês, ele recebe. Se não recebeu nesse mês que vem, ele recebeu. Então, o que o senhor está falando não condiz com a realidade. Hora extra trabalhada está sendo pago a todos os funcionários, todos. A hora extra que existia lá atrás, que eram 60 horas, que era nem pela Câmara passou, não existia na lei, está irregular. O que é irregular não pode se tocar para frente. O prefeito está trabalhando em cima, junto com o doutor aqui, que ele pode até explicar melhor, para que seja feita uma remuneração diferenciada. Aí é outra história, com aprovação da Casa Legislativa, que são os vereadores. Aí sim é legal. Aí sim está na lei. Aí pode ser pago. O que vinha sendo feito era ilegal. Então, não foi feito nada errado. Se trabalhar as 2 horas normais que vinha sendo trabalhado, comprovado lá, no relógio ponto, é pago, gente. Ninguém falou que não vai pagar. Se alguém falou para você que não está sendo paga, eu provo para você que é mentira.
Não, vocês estão falando para o funcionário parar naquele horário se
e 60 horas, trabalho, 60 horas foi cortado.
Trabalho para não,
foi cortado não precisar pagar as horas extras. Foi cortado as 60 horas, né?
O próprio
porque
trabalhador
era irregular.
Que estava aqui a semana passada, ele esclareceu.
O que é irregular, o que tem, não está na lei e que essa Câmara não aprovou, não pode se continuar. Consulte qualquer vereador aqui, se uma coisa é irregular, o prefeito pode continuar fazendo. Não pode. Agora, ele trabalhou, bateu no ponto, ele trabalhou 2 horas ou 3 horas a mais, vai ser pago, com certeza.
Existe um plano de incentivo para os funcionários públicos? Só para complementar essa sua... Existe um plano de incentivo por parte da administração?
Viu? Nós estamos fugindo. Vamos focar no assunto que da questão da pasta do secretário.
Eu estou voltando aqui pelo seguinte. Eu fiz uma pergunta muito simples e eu não recebi resposta. Já que vai ser cobrado essa taxa, eu quero saber qual vai ser o diferencial no serviço da coleta de lixo.
Entendeu? O secretário vai responder para você.
O diferencial que vai ser feito, você vai ver a hora que a gente tiver com veículos apropriados trabalhando, com a coleta, com a coleta seletiva trabalhando, o povo cooperando junto, trabalhando junto com a prefeitura, fazendo a seletiva.
Aí, gente,
eu tenho certeza
responder.
Que vocês vão ter um serviço ao contento.
Tá, mas foi feito um projeto em cima disso? Vocês não fizeram projeto nenhum porque você não está conseguindo dar resposta de nada. A gente está perguntando e você não está respondendo.
Eu até acho assim que você está assim, talvez.
Eu
não
só
sei por quê, porque o doutor respondeu.
Não, eu quero saber o qual
respondeu,
vai ser o diferencial.
Os vereadores já responderam.
Serviço. Não, vocês vão falar.
Eu acho que
pessoal, eles responderam sobre o diferencial do serviço? O que vai ser feito? Ele respondeu?
Por questão de ordem.
Então,
o secretário, mais uma vez, qual que vai ser o diferencial do serviço? Mais uma vez, por favor.
Vou repetir mais uma vez, a quarta vez, pode ser?
Quantas vezes?
Assim que a gente tiver condições e dinheiro para que a gente possa comprar os veículos e possa estar fazendo a seletiva nossa com a cooperação da população, eu tenho certeza que a coleta e o lixo de Piedade será um projeto passado.
Obrigado,
será
senhor.
Feito todos os dias a coleta? É isso? O senhor, olha, o senhor vai me desculpar, mas
você,
o senhor
está
enrolando.
Você falou,
não tá.
Eu não sei onde que você está querendo chegar.
Eu quero uma resposta.
Secretária.
O senhor não sabe querendo, dar. Pode,
só responder, só por favor.
Pode falar.
Senhora? Boa noite, Bubi.
Boa noite.
Eu gostaria de saber qual é o motivo do serviço de coleta de lixo ter virado o que virou nesses últimos 6 meses, essa depreciação do serviço. Qual é o motivo? Sendo que a gente sabe muito bem que não é excelência a qualidade de coleta de lixo, nunca, assim, mas Piedade nunca pereceu do jeito que ela está perecendo sob o lixo. Então, assim, vinha funcionando na administração do Tadeu de 2006, quando foi criada a lei, que inclusive por um vereador que estava aqui, que semana passada ele se falou indignado, que não sabia, e hoje eu li aí que ele também fez parte dessa lei. Funcionou da administração, depois dessas, funcionava o trabalho de lixo. O que aconteceu de 6 meses para cá, que a cidade virou um lixão a céu aberto? Qual o motivo?
Obrigado, senhor.
Eu posso te responder, sim, isso aí é fácil. Até antes, quando se pagava as 60 horas extras, irregularmente, o pessoal fazia a coleta até 2 horas da tarde, 3 horas, o máximo. Né? E acabavam o serviço e tchau. Outro dia, a mesma coisa. Quando foi cortado as horas extras, por capricho, eu acredito assim, que foi se diminuindo a vontade de que isso acontecesse. Inclusive, até no final de ano, dia 20 e pouco, qualquer coisa, 23, se eu não me engano, na hora de trabalho, os funcionários parou e foram fazer churrasco.
E por que a prefeitura não criou um mecanismo, já que era irregular? Um motivo,
foi criado
correto para continuar o serviço na excelência que ele tinha? porque o dinheiro estava lá. Se pagava porque tinha dinheiro, só que ele estava num sistema incorreto de pagamento. Mas por que, que esse dinheiro, se ele se pagava, porque tinha o dinheiro? E o que aconteceu? Dava para pegar esse dinheiro e criar um mecanismo correto, ou leis aqui para os... Que eles criassem leis que fizessem funcionar e um serviço tão básico que é a coleta de lixo não virar o que virou em Piedade. Vocês vão me desculpar, mas é bem assim.
Eu vou...
Cria, dá licença, estou falando. Cria dificuldade de virar um lixão para depois enfiar no nosso bolso essa coisa da gente ter que pagar o imposto. Sendo que eu acho que vocês, vereadores, deveriam observar e ver direito esse contrato que eles pagam R$150 a tonelada, o transporte, sabe? Eu acho que deveria haver o contrato dessa contratação de serviços aí que está sendo cada vez levado para mais longe, né? O lixo nosso aqui. Então, assim, deveria ser verificado melhor. Será que está um preço justo? Entendeu? Porque nós estamos pagando. Vai dividir aí. Outra coisa, eu queria perguntar para você, Caio. Você falou que os tributos da coleta de lixo vão ser feitos para os munícipes aqui da área urbana, é isso? E esse... que ele falou, por exemplo, que vai pegar lá a casca de batata lá do camarada que mora no sítio, e aí vai trazer até aqui para levar até Itapevi. É, porque vai buscar, vai continuar buscando a casca de batata do camarada lá de 30 quilômetros, é isso?
Então,
aí é nós que vamos ter que pagar, eu que moro na área urbana, tem que pagar a casca de batata que vai pegar 30 quilômetros do camarada lá para levar para Itapevi. Vocês, vereadores, deveriam verificar esses serviços que a prefeitura paga, eu acho. Entendeu? O trabalho de vocês é esse, verificar se esses contratos estão lícitos, se são justos, entendeu? Porque se vocês estão para nos representar, é o nosso dinheiro que está rolando aqui. Então vocês devem pensar nisso, entendeu? Porque fica nessa conversa aqui, semana passada nós já viemos aqui, porque o argumento é esse. Ah, deixa eles virem reclamar, porque daqui a pouco já não vem mais ninguém. Ó, hoje já tem menos pessoas aqui, semana passada tinha bastante, hoje tem menos. Semana que vem já não vai vir mais ninguém, daqui a pouco todo mundo esquece e todo mundo vai enfiar na goela essa taxa de lixo e vai pagar sossegado. Porque é assim que funciona aqui no Brasil, entendeu? O deixa disso. Daqui a pouco eles esquecem, daqui a pouco eles esquecem. É assim que funciona. Então, eu gostaria de saber se é isso mesmo, se eu vou ter que pagar pelo lixo que vai buscar lá no sítio e vai levar para Itapevi, é isso?
Obrigado, senhor.
Boa noite. Obrigado pela sua contribuição. Como eu expliquei anteriormente, o custo total da coleta e do destinação final é de 3,6 milhões.
Eu fiz a conta aqui da média que você falou de 40
São
toneladas.
700 gramas,
Dá 2 milhões e 200, mais ou menos. Na minha calculadora aqui, de 40 toneladas, vezes 30, vezes 12.
Não, são 26 dias de coleta, Bubê, é isso? São 26 dias de coleta?
Eu já fiz 30.
30 dias?
Fiz 40 vezes 30 vezes 12. Dá 2 milhões e cento e pouco, quase 2.200. Não dá 3 e pouco.
É que
enfim,
você não está colocando...
Tudo bem, foi isso que eu imaginei. Deve ter um custo maior, mas só esclareça isso para mim. Eu, da cidade, tenho que pagar o lixo que vai buscar lá do camarada no sítio para levar para Itapevi?
Exato. A zona rural não paga. A administração entendeu que esse custo... metade do custo total deveria ser suportado por metade da população. Então, gasta-se 3 milhões. Se for arrecadado o valor total da taxa de lixo, vai atingir 50%. Por isso que metade da população. Então, em tese, você não está pagando, porque o custo total é de 3 milhões e a taxa vai cobrir só... quem mora na zona urbana.
Acontece
então, em
que
tese...
eu estou falando pelo 100% da taxa que está vindo para mim. É isso que eu estou falando.
Então, o que eu estou tentando explicar é o seguinte. O custo total é de 3,6 milhões, certo? Se a taxa vai cobrir só metade disso, então a outra metade é o próprio poder público que vai arcar com isso. Entendeu?
Agora deixa eu perguntar outra coisa para você. No carnê desse ano do IPTU... É assim, estou vendo faixa pendurada lá perto da minha casa, descontos para tributos atrasados, beleza e tal. Né? Descontos de juros, de multa e tal.
Isso.
E este ano, no carnê do ano passado, veio com percentual de desconto para quem pagasse na data do vencimento. Esse ano não tem. Qual é o critério de fazer com que uma pessoa inadimplente... Então, o legal é não pagar, porque depois, no outro ano lá, eu vou ter desconto se eu não paguei. Entendeu? E eu que pago certo não tenho desconto para pagar à vista, sendo que os outros anos tinha. Então a prefeitura enfia na nossa goela aumento de IPTU,
taxa de lixo, não dá desconto no pagamento à vista e, ainda por cima, eu acho assim, cria um mal-estar na cidade, um mal-estar geral na nossa cidade, onde todo mundo está indignado e o prefeito, como representante do executivo, né, se a preocupação dele é o bem-estar social dos munícipes, era no mínimo ele estar aqui, já desde a segunda-feira passada, dando a cara para bater. Eu tenho até dó de vocês que representam aí setor de obras, setor jurídico, semana passada tinha outro cara de tributos, ficam aí nesse vai e vem de conversa e não resolve nada, porque a gente sabe que se quiser, você vai ter que ir lá abrir um protocolo e não vai dar em nada. A prefeitura, no máximo, vai na sua casa e dá um descontinho lá. Então, isso sirva de alerta para nós, que a gente tem que estar aqui toda segunda-feira, sim, para verificar os serviços deles, sim. Entendeu? E eu acho que é isso. Por que não teve desconto esse ano, Caio? Você não acha justo? Eu que pago, por exemplo, se eu pago corretamente na data que vence o imposto, até ano passado eu tinha um percentual de desconto. Esse ano eu olhei, falei, será que eu não estou enxergando direito? Olhei de novo. Aí eu vejo hoje pendurado perto da minha casa lá que tem descontos de juros e multas para quem está com os tributos atrasados. Isso é fazer um governo justo? Se é você que está representando o executivo aqui, você pode levar para o executivo isso daí. Isso é muito injusto. E vocês, vereadores, Perfeito. É nisso que vocês têm que se indignar, entendeu? Vocês têm que se indignar por nós. Não adianta vocês ficarem olhando aí com essa cara de paisagem para a gente. Vocês têm que ficar indignados. A cidade está atolada no lixo, não tem emprego, entendeu? E a gente ainda tem que engolir tudo isso daí e não vem um representante legal do executivo, porque se isso fosse legal, se isso realmente fosse uma coisa para promover o desenvolvimento da cidade, o representante do executivo ou o vice dele deveria estar aqui, sem medo de dar a cara para bater aqui, entendeu? Aí tem que dar a cara deles aí para bater, aí ficam aí gaguejando. A gente sabe que aquela garagem da prefeitura é uma sucata, é um ferro velho a céu aberto, onde tem pneu, onde tem coisa, entendeu? É tudo lixo. Aí compra os veículos, usam até moer, entendeu? E aí compra outro e assim vai. E cadê o projeto realmente que a moça falou aqui? Cadê o projeto realmente que teve? Que, ó, nós vamos fazer um projeto onde vai ser investido tal. Qual vai ser a arrecadação desse valor, Caio, que a prefeitura está enfiando? São 1.500.000 se pagarem?
Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, eu gostaria de responder a sua primeira pergunta em relação a não dar o desconto. Isso foi uma decisão técnica, porque é o seguinte, toda vez, os vereadores aqui sabem disso, toda vez que você vai conceder um desconto em algum tributo, isso não pode ser caracterizado como renúncia de receita, ou seja, a prefeitura não pode abrir mão de algo que é direito dela, tá? Que é o 100% do tributo. Então, se caracterizar isso, o prefeito, o chefe do executivo, incorre em crime de responsabilidade.
Então, ele cometeu crime ano passado?
Calma, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Se você me deixar concluir, você vai entender qual é o raciocínio. Não cometeu crime, respondendo objetivamente. Nenhum dos prefeitos que deu desconto no pagamento à vista cometeu crime. É por isso que eu estou dizendo, tem que se demonstrar que dar o desconto não vai gerar perda de receita daquilo que é direito do município. O que acontece? Infelizmente, a porcentagem de pessoas que paga antecipadamente é muito pequena, e isso acaba gerando esse problema. Então, reiteradamente, o Tribunal de Contas aponta. Se a porcentagem de pessoas que antecipa esse tributo ao município, ou seja, o município, a isenção é para que ele tenha antecipado isso para devolver em serviço para o munícipe. Se esse número é muito pequeno, então, na verdade, o município não está fazendo jus. Para ele, é melhor que se pague parcelado e que se receba a integralidade do tributo. Essa foi a justificativa que foi dada.
Obrigado, doutor. Próximo.
Boa noite.
Boa noite.
Eu tenho uma casa aqui, né, na cidade, né, não é, é na Vila Olinda. E a minha casa, eu estou sentindo que estou morando lá no Campolim, Sorocaba. Né? Tem hipermercado do lado, não tem, mano? Tem, gente? Eu acho que tem. Quantos quilômetros tem um hipermercado aqui? A 23?
Senhor, 20, pergunta? 20,
isso. Estou chegando, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Disse aqui, na vez passada, se houvesse alguma coisa incorreta,
você ir até a prefeitura, foi falado perante a mídia, você vai até a prefeitura e resolve o seu problema. Correto? Alguém estava aqui? E hoje se falou a mesma coisa. Certo? Isso. Mas só que a minha esposa foi lá. Sabe o que eles falaram? Não podemos fazer nada. É. Aí, nós vira as costas aqui e vai na prefeitura. Sabe o que eles vão falar para nós? Nós não podemos fazer nada.
Doutor.
E agora, vou falar o seguinte. O meu imposto era 265. O outro ano foi para 700 e pouco. E eu não falei nada. Agora, meu imposto está quase R$1.000. Como é que eu faço? E não mexemos em nada.
Doutor, pode responder, por favor?
Isso, e a infração está em 2%.
Então, o que foi explicado na semana passada aqui, o que eu posso dizer para o senhor é que a cobrança do imposto do IPTU, ele leva em consideração a área construída, se houve aumento ou não do projeto original apresentado na prefeitura, tá? Se aumentou a metragem, obviamente, o valor a ser pago vai aumentar. Como o diretor de tributos esclareceu semana passada, o reajuste monetário foi de 2,65% sobre os valores lançados de área construída. Só que a área construída não é o único fator determinante para o valor da cobrança. Leva-se em consideração o tipo de construção, tem uma classificação, se é construção modesta, se é construção mediana, se é construção de alto padrão, enfim, tem uma série de critérios que isso é definido na lei também, que são os critérios do tipo de construção, material que é empregado, o tipo de material, por exemplo, um azulejo comum é um valor. Se você tiver porcelanato na sua casa, é outro valor. Eu não estou falando em caso no senhor, eu não sei qual é o caso do senhor. Só estou tentando explicar quais são os critérios que a administração utiliza. Então, só para o senhor entender, o tipo de construção, o padrão de construção, influencia no valor do imposto a ser pago.
Isso. Tudo isso que você falou não enquadra na minha casa. Perfeito. Minha casa não tem esses pisos porcelanato, A minha casa não tem vidraça, não é assim. E a minha casa, a única telha que tem é de uma garagem de telha de brasilite, entendeu? E a ela é toda de laje. E outra coisa, a minha vizinha está ali, ela paga o mesmo valor que eu, 800 e pouco, pouca diferença. E a casinha dela é 5 por 12 o terreno dela. Agora como me explica?
Senhor, eu não tenho como dizer para o senhor, cada caso, isso precisa ser analisado pelo setor de tributos.
Aí ela vai lá, eles falam a mesma coisa, nós não podemos fazer nada.
Espera aí, doutor, peraí, deixa eu ouvir.
É a minha esposa que está falando. Ela falou que ela foi lá, eles realmente acharam que a taxa era abusiva e simplesmente eles falaram que não pode fazer nada. Que ela procura os direitos dela.
Como é que é seu nome?
Arivaldo.
Senhor Arivaldo, desculpa. A taxa em relação ao que foi instituído no decreto, se a residência está localizada na área urbana, dentro do centro ou dentro do bairro, tem a diferenciação. Se estiver dentro dos parâmetros do que foi colocado no decreto, esses parâmetros que definiram o que foi feito.
Então, o seu cara tem uma big de uma casa aqui, né? E eu tenho um casebre ali, no mesmo bairro, né? Então, eu que não estou enquadrando com o bairro, no caso, né? Eu que não estou me enquadrando com o bairro. Então, se não pode morar aí, vá morar onde é o seu lugar. É isso? É, mais ou menos isso. Vou cobrar. Se você mora numa casinha de cachorro aqui, você vai pagar o mesmo valor do que aquele que mora num caseirão.
Tem a diferenciação pela metragem.
Então, por que a minha vizinha está pagando o mesmo valor que eu quase? R$100 de diferença.
A casa dela é 5 por 12.
O senhor está falando do quê?
Desculpa, terreno,
do
terreno.
IPTU ou da taxa do lixo?
Os dois. Por quê? Eu trabalho em Sorocaba. Moramos em duas pessoas na casa. Pagamos uma absurda taxa de lixo. Nós não fazemos tanto lixo assim. Fazemos? Duas pessoas fazem tanto lixo assim? Não faz. E agora, qual é a certeza que eu saí daqui, vou chegar na prefeitura, vocês falaram pela segunda vez, que eu vou conseguir restituir a diferença?
Senhor, não foi isso que foi dito. Foi dito que as inconsistências serão corrigidas. Então, se o que for determinado para o senhor, lançado no seu carnê, não fizer jus em relação ao que determina tanto a taxa do lixo quanto ao critério de classificação do IPTU, se não for, se estiver fora dos critérios, o setor de tributos vai corrigir. Se estiver dentro dos critérios, não há o que fazer.
Obrigado, doutor. Obrigado.
De nada.
Boa noite a todos, vereadores presentes, população, imprensa. A princípio eu não ia falar nada, né? Mas tinha matéria importante hoje na faculdade, mas talvez por pressentimento que iam envolver o nome dos coletores que trabalham comigo e que eu represento como presidente do sindicato. Eu não vou continuar, não vou perguntar nada, eu vou esclarecer algumas coisas. Das horas extras que você falou. O serviço ficou tão depreciado. E quem perguntou da hora extra? Foi você, né? Tá. Na verdade, do corte da hora extra, em setembro, até antes, toda a vida, a coleta de lixo, 60 horas extras que ganhava, né? E era um sistema de tarefas. Depois que em setembro cortou essas horas extras e os coletores fizeram reivindicação, até os vereadores participaram lá na prefeitura, resolveu pagar as horas extras que cortaram, as 60. Daí pagaram mais 2 meses e com a condição de mudar para carga horária. Então, mudou para carga horária e continua no sistema atual, que é ponto eletrônico. Só que até hoje ainda tem divergências em relação a isso. Porque na mesma equipe, até tem protocolo lá dos coletores, que na mesma equipe aponta o ponto na saída e entrada em mesmo horário e está dando bastante divergência. Até em relação às outras equipes que fazem horas a mais, está dando menos do que os que fazem menos, né? Então está tendo essas divergências. Até hoje parece que não está sendo levado em consideração o próprio sistema que foi implantado. E em relação à acusação que depois de cortar essas horas extras, o serviço parou, não é bem isso. O serviço continua do mesmo jeito, só que depois que foi reclamado dessas horas extras, foi retirando coletores do setor de coleta, né? Eram 20 coletores e agora reduziu para 12. Você acha que um contingente quase 50% menor vai dar conta da mesma quantidade? Então, talvez explique melhor isso, mas não jogar na costa que os funcionários parou. Está fazendo o que pode com as condições que está tendo. E também, foi você que falou da... Tem mais uma?
É... Senhor.
Ah, do churrasco. Do churrasco, com fraternização que foi feito no final do ano, na verdade, tem só você que está aqui, que participou. Houve um churrasco de confraternização, mas não foi em horário de expediente. O churrasco foi de manhã e a coleta de lixo é à noite. Então, foi só para se defender dessa acusação. De que o serviço... Obrigado.
Sim.
Obrigado.
Obrigado pelas explicações. Obrigado. Encerra. O senhor secretário tem mais... Senhor...
Bom, boa noite a todos.
Boa noite, El. Tem um minuto a pergunta.
Gostaria também de esclarecer algumas coisas aqui. O secretário mesmo disse que hoje em dia não tem mais tempo para estar fazendo uma manutenção periódica no equipamento e tal. Está tudo deteriorado, como ele mesmo disse. Só que antes, quando a gente trabalhava nesse regime, bem dizer de tarefa, né? Sobrava tempo. O pessoal, né, o caminhão que antes trabalhava em 4, hoje em dia trabalha em 2. Logicamente você vai levar mais tempo. E ainda tem o negócio da gente ter que cumprir 8 horas. Não, então, tinha isso também. Tinha todo um esquema antes. Um esquema que funcionava.
Sim.
Foi mexido em tudo?
O senhor tem alguma pergunta para o secretário?
Então, eu quero saber se ele... Né, o que ele vai fazer a respeito daqui em diante.
Do?
Porque essa taxa de lixo sendo cobrada...
Sim.
Absurda, né? Se ele vai... O que ele vai fazer para melhorar?
Tá.
Daqui em diante.
Obrigado, senhor secretário.
Você diz a pergunta a melhorar é com relação...
Sim.
Melhorar com relação a salário ou melhorar com relação a serviço? Sim. Com relação a salário, isso aí tem um momento certo para ser discutido. Está aí o presidente do sindicato, que está lá para resolver isso aí junto à prefeitura. Eu acho que sempre teve de portas abertas, sempre teve de portas abertas para negociação. Eu acredito que, quanto ao serviço, eu tenho certeza que ele vai ser melhorado. Ele vai ser melhorado. Precisa ser melhorado porque a população está pagando. E com relação ao salário, tem um momento certo que o nosso presidente aí do sindicato vai estar cobrando e discutindo em reunião o que é possível fazer. Eu não sou contra salário, eu fui empregado igual você. Briguei em sindicato também igual você. Eu acho que salário a gente tem que brigar, realmente. Sobre salário. Eu estou explicando bem. Porque hora extra eu não queria fazer nenhuma hora. Eu queria só o salário. Meu salário sendo compatível com o meu trabalho, eu acho que é. Porque a hora extra já está falando extra. Né? Então, eu acho que o presidente do sindicato vai estar cobrando corretamente na hora certa. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Bom, Seja rápido, por favor.
O seu companheiro ainda vai falar.
Eu pretendo ser bem breve, rápido mesmo, realmente.
Por favor.
Por quê? A convocação, quando foi feita aqui ao secretário, o tema era a coleta de lixo e a manutenção das estradas. Infelizmente, pelo decorrer, a gente não conseguiu também esclarecer essas questões. Eu queria deixar até uma sugestão... se possível, para uma outra, então.
Assim
outro
que
momento.
A comissão precisar, estou à disposição. Qualquer
não, vamos,
dia,
vamos avaliar,
hora,
a
gente
está
discutindo
não
sobre isso. Problema. Eu estou aqui para poder sim. A gente resolver
vamos,
juntos os problemas.
Vamos sim avaliar uma próxima e a gente pode conversar sobre isso. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa reunião.